Palavra de Especialista.
Voltamos com Palavra de Especialista, que hoje debate preconceito e discriminação nas escolas. Estamos conversando com o professor da USP, José Afonso Mazon, que conduziu uma entrevista sobre esse tema. Professor Mazon, no primeiro bloco foi colocado que, ao entrevistar mais de 18.500 pessoas entre pais, alunos, professores e funcionários, 99,3% das pessoas apresentaram algum nível de preconceito, seja na questão de gênero ou contra homossexuais, deficientes, pobres, negros, índios, ciganos, pessoas de idades diferentes ou que moram em locais diferentes de onde eu moro. O senhor explicou também que a pesquisa mediu a febre do preconceito, que na questão de gênero, por exemplo, fica numa intensidade de 38 numa escala de 0 a 100. Ou seja, homens têm preconceito em relação a mulheres e mulheres têm preconceito em relação a homens nessa intensidade. Então, nesse caso, qual seria o remédio para essa febre, para todo esse preconceito?
Nós temos que dar um antibióticozinho para essa febre, que seriam as ações a nível de governo, a nível, eu diria, na verdade, eu entenderia que seriam ações a nível de Estado até. Isso transcende a questão de governo, é uma questão de Estado. Quer dizer, se nós acreditamos que uma sociedade não preconceituosa ou com baixo nível de preconceito, imaginemos que a gente reduza daqui 20 anos, tá certo? A atitude preconceituosa, que se faça essa medição ao longo do tempo, daqui 20 anos, em vez de ser 38, caiu para 8, diminuiu 30 pontos, essa atitude preconceituosa, ótimo, a febre está bem menor. Se nós acreditamos que uma sociedade, tá certo? Não preconceituosa ou com baixa atitude preconceituosa é melhor, é mais justa, mais equânime, mais produtiva, mais socialmente responsável, ótimo, então vamos trabalhar para isso daí. Se a gente entende que numa escala de 0 a 100, 38, isso daí é razoável, então cruzemos os braços e deixemos a situação como está.
E professor José Afonso, existe um outro índice que mostra também o nosso nível de febre, mas nesse caso em relação à distância social. Por exemplo, em relação aos homossexuais entre 0 e 100, uma escala de intensidade 72 preferiria estar a uma certa distância desse
manter
grupo.
Uma distância social.
É isso?
É isso daí. Veja bem, aí de 0 até 100, a gente pode dizer o seguinte, o nosso índice médio nisso daqui foi de 72. Tem algumas pessoas que vão querer manter a distância total, que é 100. Outros que podem estar no zero. Mas no valor médio dessa distância aí que eu quero ter, desse grupo, está em 72. Então isso significa que alunos heterossexuais, supostamente, né, pode ser até que um homossexual queira manter a distância de um outro homossexual, não sei, mas no conjunto aí dos 18.500 entrevistados, o termômetro nosso aqui, que vai de 0 até 100, ele pôs lá o indicador vermelhinho dele ali em 72. Significa o quê? Que as pessoas têm preconceito, e esse preconceito está levando a eu querer manter uma distância social forte desse grupo.
Professor Mazon, esses dados apontam, então, que em algumas situações as pessoas optariam por simplesmente segregar, separar determinados grupos?
Por exemplo, no deficiente mental, isso significa que tem muitos alunos que não querem um deficiente mental nem na escola, que de repente que querem que ele esteja numa outra escola, ou que querem que o homossexual seja segregado e fique, de repente, numa outra classe ou numa outra escola. Porque como a gente mediu isso daqui em termos de distância? Se eu aceito um homossexual, um deficiente, um cigano, um índio, na minha escola, um pobre, um morador de área rural, um morador de periferia, assim por diante, se eu aceito ele como aluno da escola, não na minha sala de aula, mas como aluno da escola, aí se eu aceito ele como aluno da minha sala de aula, se eu aceito ele como aluno do meu grupo de trabalho, então tem 5 alunos aí trabalhando comigo, então um cigano trabalhando comigo, um homossexual trabalhando comigo, tá certo? Um morador de área rural trabalhando comigo, um deficiente físico trabalhando comigo, né? Depois é trabalhando comigo na minha casa. Depois é se eu namoraria, por exemplo, um cigano, ou um índio, ou um pobre, ou um negro, né?
E esses 9 grupos sociais, para informação do nosso ouvinte, começa com negro, que há um índice de a distância social de 55, passa por pessoas que moram na área rural, pessoas pobres, pessoas que moram na periferia ou em favelas, índios, pessoas com necessidades especiais com deficiência física, ciganos, pessoas com necessidades especiais na área da deficiência mental e homossexuais. Ou seja, esse grupo, todas as pessoas desse grupo, as pessoas entrevistadas tiveram um índice de distância social acima de 55.
Exatamente, todos. Em todos esses grupos, o que é extremamente elevado. Acima de numa escala de 0 a 100, acima de, foi de, o mínimo de 55 e o máximo de 72.
É uma situação delicada, né, professor?
Delicada, com certeza. A meu modo de ver, né, é algo que exige uma política de Estado de longuíssimo prazo. Você não muda uma situação dessa daqui, que é uma situação também, a meu modo de ver, não é um dado que foi pesquisado aqui, mas é dado mais de leitura e de percepções, quer dizer, que é uma situação de natureza cultural, que vem desde a descoberta do Brasil, praticamente, né? E na verdade, vem desde antes da descoberta, porque, na verdade, os portugueses que vieram para cá, quer dizer, muitos deles já eram discriminados lá e tinha também os senhorios lá em Portugal e assim por diante, né? Quer dizer, isso daí é algo que vem desde os primórdios, praticamente, da humanidade. E a questão é a nossa crença. Quer dizer, a nossa crença é que a gente deve alterar isso, essa situação. Se devemos alterar, temos que ter políticas para isso daqui. E para ter políticas para isso daqui é que tem um envolvimento, não é uma questão de jogar nas costas do governo a responsabilidade para isso. Não é. O governo é um dos responsáveis em todos os órgãos, seja no executivo, legislativo, judiciário, mas é também, e fundamentalmente, no modo de ver, o principal elemento que deveria trabalhar nisso daqui é o cidadão. Para mim, a grande responsabilidade é do cidadão, é ele se relacionar bem com o vizinho, que é negro, e ter uma proximidade social. Quer dizer, se nós acreditamos que isso é bom, então, no nosso nível individual é que a gente tem que fazer essa mudança, principalmente. Tá, e não esperar que, na verdade, isso venha como um passe de mágica de um decreto, de um orçamento um pouco a mais, de alguns bilhões a mais aí, que não vai resolver isso daí, né?
Palavra de especialista de hoje recebe o professor da USP, José Afonso Mazon, autor de uma pesquisa sobre preconceito e discriminação nas escolas. E professor, além do cidadão questionar a sua atitude pessoal frente ao preconceito, como o senhor acabou de destacar, como os preconceitos podem ser abordados no âmbito mais social dos grupos? Ou seja, na maneira como os grupos repetem esses padrões de discriminação?
Eu acho que tem que ter um envolvimento de ONGs, das igrejas e seitas, dos partidos políticos, dos clubes envolvendo pessoas ali. Por que tem muito clube que só tem branco e não tem negro? Por que a gente, às vezes, a gente numa sala de aula, veja aqui na universidade, você não encontra um negro? Ou eu pego um grupo de trabalho que vai do primeiro ano até o quarto ano aqui na USP, às vezes eu já vi isso daí, quer dizer, que são 5 meninas orientais. Né? Quer dizer, então elas começam do primeiro ano e vão até o quarto ano da faculdade, aquele mesmo grupo de 5 meninas orientais. Não tem nenhuma pessoa não oriental e nenhum menino lá dentro. Quer dizer, às vezes sai da faculdade sem ter conversado com um outro estudante, ali na mesma sala de aula.
E professor José Afonso Mazon, uma coisa me chama a atenção. No que diz respeito a medir a intensidade da atitude preconceituosa, os valores na escala de 0 a 100 ficam entre 20 e 38. Agora, quando a gente vai falar da distância social, ou seja, a distância que eu quero ter daquele grupo, os valores na escala de 0 a 100 também ficam entre 55 e 72. Ou seja, a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas falam que têm um nível de preconceito até pequeno, mas na realidade elas preferem manter distância. Isso significa o quê? Que a gente acaba não assumindo o preconceito que a gente tem?
Exatamente. Matou a charada. Em geral, isso a maior parte dos estudos em todo o mundo mostra que as pessoas tendem a não assumir o preconceito. Eu acredito que a febre, a nível do preconceito, é maior do que esses números que deram aqui, que é o que a experiência na literatura, no mundo todo, mostra. Né?
A pessoa não reconhece, mas quando perguntam para ela se ela quer ficar longe ou perto, ela fala que quer ficar longe.
Aí é o seguinte, você aceita. Aí o indivíduo, ele tem que ser mais assertivo, tá certo? Então, a gente pode perceber, embora ele possa ainda mentir nisso daí, Tá certo? Não, eu aceitaria que ele fosse no meu grupo de trabalho. Ele poderia até mentir nisso daí, porque nós não temos, infelizmente, não tem um termômetrozinho que a gente pudesse descobrir o que está passando na mente dele, né? Mas aí é muito mais assertiva a questão do tipo assim, na outra, preconceito, você concorda ou discorda, tá certo? É mais simples. Por isso é que nós tínhamos as duas questões. E as duas questões têm que ser analisadas em conjunto. E aí as pessoas, depois de responder o preconceito, respondiam a questão de distância social. E aí então é o seguinte, você aceita que um cigano estude na sua escola? Você aceita que um cigano estude na sua sala de aula? Quer dizer, aí ele não tem muito como mentir, eu diria, né? Como, né, que vá na sua casa, você casaria com um cigano, namoraria com um cigano, né? Então aí a pessoa, ela eu diria que ela exterioriza mais a realidade.
E professor José Afonso Mazon, existe alguma relação entre o nível de preconceito e discriminação com o desempenho escolar dos alunos?
Como a gente mostrou aqui na pesquisa, quer dizer, que escolas onde a escola como um todo apresenta um índice mais baixo de preconceito e de discriminação, ela apresenta resultados melhores em termos de desempenho, tá certo? Na nota da Prova Brasil, do MEC. As escolas onde é baixo o nível, é menor, não é baixo, desculpe. As escolas onde é menor o nível de preconceito e de discriminação e de práticas de bullying, tá? A nota média na Prova Brasil foi mais elevada. Nas escolas onde é mais elevado o nível de preconceito e discriminação e bullying, a nota média foi menor. Agora, se eu entendo que, vamos imaginar o seguinte, um estudante, ele acabe perdendo um ano por se sentir discriminado, não ter vontade de ir na escola porque o pessoal brinca com ele, enfim, não se sentir motivado a estudar, e ele perde um ano, isso significa que vai ter um custo de um ano a mais dele na escola. E vai ser um ano a menos que ele vai, de repente, sair para o mercado de trabalho, quando ele poderia estar produzindo. Então, isso tem um custo, não apenas de natureza psíquica, a nível individual da pessoa, como tem um custo social gigantesco, e um custo econômico também gigantesco. Muitas vezes a gente percebe pessoas de ONGs, isso, aquilo, muito mais preocupadas com a questão individual. Eu acho que isso daí é muito importante também, mas a gente não pode esquecer que tem um impacto social e econômico.
Ou seja, o efeito colateral da gente aceitar melhor o nosso companheiro, independentemente da característica que ele tenha, é fazer com que os níveis educacionais do país como um todo se elevem e que as condições de vida das pessoas como um todo também se elevem.
Exatamente, com certeza. O país vai ter, com certeza, um PIB melhor, maior, vai ter uma distribuição de renda melhor, vai ser mais competitivo, com certeza, do ponto de vista na comunidade mundial. Eu não tenho dúvida que os reflexos serão muito positivos e provavelmente, se a gente admitir, por exemplo, que um indivíduo que tem uma vida, digamos assim, psicossocial melhor, nesse sentido, seria menos, digamos assim, teria talvez defesas melhores do ponto de vista de saúde, talvez ele seja menos propenso a adquirir certas doenças e, portanto, isso daí vai pressionar menos as despesas públicas na área de saúde e assim sucessivamente.
Conversamos com o professor da Universidade de São Paulo, José Afonso Mazon, que conduziu uma pesquisa em 501 escolas brasileiras a respeito de preconceito e discriminação. Professor José Afonso, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa.
Ok.
E que, como o senhor mesmo destacou na entrevista, que isso passe por cada cidadão, né? Que cada pessoa se questione a sua atitude pessoal, olhando com um olhar mais social.
É verdade. Vamos esperar. Eu acho que vai ser coisa para os meus netos, né? Isso daí, porque vai levar muito tempo. A expectativa que a gente tem é essa. Não é nada simples realmente mudar isso.
Bom, Palavra do Especialista de hoje fica por aqui. Esse programa teve produção de Karina Rosenberg e Larissa Medeiros e trabalhos técnicos de Leandro Alves. Você pode acessar o Palavra do Especialista e toda a programação da Rádio Câmara na nossa página na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Mande também seu comentário, crítica ou sugestão para o e-mail especialista.radio@câmara.gov.br. câmara.gov.br. Um bom dia e até o próximo programa, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.